Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A embaixadora da Ucrânia na OTAN, Natalia Galibarenko, se reúne nesta terça-feira com o Conselho do Atlântico Norte, na sede da Aliança Militar em Bruxelas. Ela vai discutir o recente ataque da Rússia contra Kiev com um míssil balístico, com capacidade para carregar armas nucleares, marcando assim a entrada de uma nova fase da guerra. Enquanto isso, países europeus próximos à fronteira russa preparam a população para eventual conflito. É sobre essas questões que vamos conversar agora com a nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Suranda. Olá, Letícia, bom dia. O que a Ucrânia espera conseguir nesta reunião de emergência com a OTAN?
Bom dia. Então, durante a reunião do Conselho do Atlântico Norte, que é o principal órgão de tomada de decisões políticas da OTAN, a embaixadora da Ucrânia na Aliança Militar, Natalia Galibarenko, deve descrever a seus colegas sobre a imprevisibilidade que o uso de mísseis balísticos trazem à guerra. E certamente ela vai insistir por mais sistemas de defesa de longo alcance. Em Bruxelas, a Ucrânia busca respostas concretas e por isso vai tentar assegurar que o convite para adesão à Aliança Militar seja recebido antes que o presidente americano Joe Biden deixe a Casa Branca. A vitória de Trump trouxe uma enorme incerteza e um senso de urgência para Kiev, uma vez que Washington tem sido o maior fornecedor de ajuda militar para as forças ucranianas. Até então, a posição da OTAN em relação à adesão da Ucrânia é conhecida. As portas estão abertas desde que não haja mais guerra no país. E esta é a razão pela qual a Aliança Militar se recusa a marcar uma data para a entrada de Kiev. A Rússia sempre menciona o potencial adesão da Ucrânia à OTAN para justificar a guerra, enquanto Kiev insiste que precisa aderir à Aliança Militar para se proteger de futuras agressões russas.
Agora, Letícia, além do ataque da Rússia contra a Ucrânia com um míssil balístico, o que mais caracteriza essa escalada da guerra e, nesse momento, qual tem sido a posição da União Europeia?
Olha, quando Joe Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar uma base militar na Rússia na semana passada, a resposta de Moscou não demorou. Ao disparar um míssil balístico com capacidade para carregar armas nucleares contra uma fábrica em Kiev, o presidente russo Vladimir Putin enviou uma mensagem clara: Moscou irá sempre reagir às decisões e ações imprudentes dos países ocidentais que produzem e fornecem mísseis à Ucrânia, declarou. A guerra entrava assim em uma nova e perigosa fase. Além disso, o envolvimento da Coreia do Norte na guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi confirmada quando Pyongyang enviou 11 mil soldados à região russa de Kursk para lutar contra as tropas ucranianas. Há indícios de que o Kremlin também tem recebido drones do Irã e armas da China. Segundo a agência de notícias Reuters, a Coreia do Norte está expandindo uma fábrica de mísseis usados pela Rússia na Ucrânia. Na semana passada, quando o conflito completou 1.000 dias, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que esta guerra deve acabar, mas não o nosso apoio à Ucrânia. Não pode haver paz na Europa sem paz na Ucrânia. Já o chefe da diplomacia do Bloco Europeu, Josep Borrell, afirmou que o destino da Ucrânia irá determinar o futuro da União Europeia.
Em relação ainda à União Europeia, Letícia, alguns países do bloco começam a se preparar para um eventual conflito. Como é que isso está acontecendo?
Então, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, alertou para uma ameaça séria e real de uma guerra global após a recente escalada do conflito na Ucrânia. Para Varsóvia, a possibilidade de confronto com Moscou é cada vez mais concreta enquanto o país prepara suas forças armadas e cidadãos. A Alemanha também está tomando medidas de precaução para uma potencial escalada. Na semana passada, a imprensa alemã divulgou a existência da Operação Plano Alemanha com os governos federal e estaduais, o exército, as autoridades e os serviços de segurança a coordenar como defender o país em caso de conflito. A Suécia e a Finlândia têm aconselhado seus cidadãos sobre como se preparar para uma guerra em potencial. Folhetos distribuídos a milhões de famílias nos países nórdicos incluem instruções sobre como enfrentar os efeitos de conflitos militares, interrupções de comunicação ou cortes de energia. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem fronteira com a Rússia, também estão se preparando para uma futura invasão da Rússia.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.